Começa agora mais um podcast Tantos Pixels. Para você que só toma café com 300 DPIs, que segura o shift para não distorcer suas ideias e tenta entender essas analogias completamente sem sentido.
E aí galera, Lucas Áudio aqui, e como vocês já puderam sentir aí, hoje tem sonzeira, rapaz, sonzeira pesada. Hoje a gente vai falar sobre rock and roll, sobre criatividade, arte e muito mais. Mas antes de apresentar o nosso convidado aqui, eu vou chamar a galera da mesa aqui. Tô aqui com o Thiago Negrete.
Fala galera, beleza? Tenho certeza que hoje o papo vai ser muito legal, até porque o papo vai ser rock and roll.
Massa, Lian Parma.
E aí, galera? O Tech Geek de plantão. Tamo aí para mais um papo muito legal.
Legal, cara. E a gente tá aí com um convidado especial. O papo vai ser irado, tenho certeza. Jean Campos, fala, mano. Beleza?
Eu aqui de novo. De novo não, primeira vez.
Mas é quase de novo, né, cara? A gente se vê toda semana.
Eu gravei aquela entrevista aquela vez, fiquei esperando o convite pro podcast. Quase,
sei lá,
só 5 anos,
não? Pois é, cara. E aí, cara, a gente vai falar, meu, muita coisa legal. Jean Campos é Rock Creator do Rock in Rio. E a gente vai explicar o que é Rock Creator, cara. Acho que muita gente fica, pô, o que é essa parada aí? Muito louco, né, cara? Então vocês já estão ligados que vai ser animal esse papo. A gente vai para um bloquinho de recados e a gente já começa a trocar essa ideia, beleza? Vamos lá.
Tantos Pixels, sua fonte de conhecimento criativo.
Então, para dar início nos nossos recados aqui, temos que comentar que participamos do primeiro Photoshop Conference em edição digital, porque não há pandemia que pare essa galera de entregar um conteúdo tão valioso assim para a gente. Parabéns aí para o Alexandre Kiss e todos os palestrantes, cara, foi demais essa versão. E a gente vai ter ainda o ano que vem presencial para a gente se encontrar. Foi sensacional, a gente fez um lance meio de cobertura lá nos nossos stories, meio dando uma de narrador de futebol, né, cara?
É, uma mistura aí de Galvão Bueno com Casão, tá ligado? Foi bem bacana, cara, porque deu pra aprender muita coisa e principalmente passar um pouquinho do que foi colocado, né, nas palestras pra nossa audiência, né? Então você que tava lá presente, você conferiu tudo isso, mas também tem o destaque lá no Instagram, caso você tenha perdido, certo, Lucão?
Isso, cara, aproveita lá, segue a gente no Instagram, procura por Tantos Pixels tudo junto, a gente tem alimentado o nosso Instagram da melhor forma possível para trazer dicas para vocês, backstage, um monte de coisa legal, segue a gente lá. E se você quiser também se comunicar com a gente, por favor, manda e-mail no nosso tantospixels@gmail, trocar ideia sobre os episódios aí, fala o que você achou, se a gente falou alguma merda também, sei lá. Vamos trocar ideia e fazer essa ponte aí, que é bacana. E, cara, é o seguinte... Pra galera que perdeu aí a edição digital, saiba você que teremos um episódio especial onde a gente vai não só comentar sobre o evento, mas complementar o que foi dito lá, né? O que foi trazido pelos palestrantes, porque a gente quer que o episódio seja realmente valioso para você ouvinte e pegue insights, dicas, coisas assim do tema que foi trazido pelo palestrante e a gente pega aqui e extrai mais coisas legais dele, né, cara?
Exatamente, cara. E a gente faz assim, dessa forma, né? Complementando um pouco, a gente faz um episódio em que é útil não só para aqueles que não tiveram presentes no evento, mas até mesmo os que estiveram lá, né? Que querem saber um pouquinho mais, algumas informações a mais do que foi colocado. Com certeza a gente vai trazer muitas dessas coisas no nosso episódio especial de cobertura que tá para sair, hein?
Beleza. Aguardem aí que logo menos... estará disponível para você no seu aplicativo de podcast favorito. Aliás, eu nunca comentei isso, vou aproveitar esse bloco de recados, que se você gosta de escutar o Tantos Pixels, de repente, no seu aplicativo aí de podcast, você pode nos encontrar também no Deezer, no Spotify, você pode nos encontrar no Google Podcasts. Cara, uma infinidade de apps aí, você só pesquisa lá, aproveita, segue a gente na plataforma que você estiver utilizando para não perder os nossos... novos episódios, e aí você dá uma força pra gente aí crescer a nossa audiência e seguindo nessas redes aí, né, cara?
Exatamente, a gente tá em tanta plataforma que agora você não tem mais desculpa nenhuma para não escutar, né?
É isso aí, eu gosto de escutar os podcasts hoje em dia no Spotify, que já tô usando lá tudo, já assino também, mas você pode aí escutar na plataforma que você preferir.
Isso aí.
Beleza, então é o seguinte, a gente tem que dar mais um recadinho aí em relação aos nossos brothers aí, nossos parceiros que estão realizando lives incríveis e que você pode aproveitar e evoluir suas técnicas, suas ideias, expandir todo esse universo das imagens, aproveitando essas lives. E quais são essas lives aí, Thiagão?
Cara, é aí que tá, é conteúdo bom de segunda a sexta, sem, né, interrupções. E basicamente a agenda de live semanal tá da seguinte forma: na segunda-feira tem as lives do Lampião, cara, que ele vai lá sempre com aquele chapéuzão lá e vai dar muita dica a respeito de design, de Photoshop, a vibe dele mesmo, é muito bacana, acontece toda segunda-feira a partir das 19 horas. Na terça-feira é a vez do querido Alexandre Kise, né, cara, que ele faz lá a Le Kise Live Pro, sempre com um convidado muito legal, falando sobre dicas de software, enfim, é um papo bem completo e acontece toda terça-feira a partir das 19 horas. E na quarta-feira é o dia de lives do, costuma ser ou o Rodrigo de Magalhães ou o Jean Campos, né, eles acabam alternando aí. Se for do Rodrigo de Magalhães, é a live Know-How, cara, que é muito bacana, teve um episódio aí que foi show de bola. E se for o Jean, vai ser a famosa WoW Live, também trazendo assuntos muito legais, e ambos acontecem às 19 horas. E aí a gente vai para a nossa querida quinta-feira, que é o dia do Luz com Café. Luz com Café, que, né, dando uma quebrada nesse horário de 19 horas, começa a partir das 8h30 e sempre tem um convidado muito legal, com aquelas perguntas, cara, sensacionais, né, que o Léo sempre coloca e extrai dos participantes. Então é muito legal, acrescenta muito no dia a dia, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, né, cara? Porque é muita experiência legal que eles levam. E na sexta-feira é o dia da treta, né, cara? Sexta-feira é o dia de provocar a discórdia logo às 9 horas da manhã, cara, que acontece lá Photoshop Fan Battle, que também é feito pelo Jean Campos, onde leva os diferentes profissionais da área aí também pra sair, mano, na caneta, pra sair na mesa Wacom e ver quem é que ganha o bagulho lá. E, cara, o negócio tá treta, hein, cara? Você acompanha o Instagram e fala, meu Deus do céu, cara, o pessoal tá... E tá muito legal, galera. Todo episódio eu sempre me divirto muito e aquela coisa, né, dá aquela... relaxada, assim, né, sair de todo esse conteúdo sério apresentado de segunda a quinta, e sexta-feira é dia de dar uma relaxada e se preparar pro final de semana, né, Lucão?
Boa, boa, cara, eu vou dar um spoiler aí pra vocês aí, né, eu ouvi dizer aí que a gente logo aparece aí também no Luz com Café, hein, será que vai rolar mesmo?
Cara, eu escutei spoilers aí, hein, cara, se você acompanhou a mais recente live aí do Grupo Luz, eu acho que você sabe muito bem do que a gente tá falando, inclusive também, né, sem querer dar spoiler, mas vai ter uma outra live aí que é bem possível da gente aprender e você vai saber qual é no final desse episódio que você vai escutar agora, né, Lucão?
É isso aí, cara. E eu confesso para vocês que nessas últimas semanas eu perdi as lives do Grupo Luz, porque eu dou aulas nesse horário, na quinta-feira. Até falei com o Cauê, a gente tava trocando mensagem hoje no Instagram. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo ficar presente no chat para interagir, que o ao vivo é legal isso aí, né? Mas eu sempre acompanho depois pelo YouTube deles, assim como eu faço quando eu perco algum conteúdo. Isso é muito legal, coisas boas que a gente pode citar que a pandemia nos trouxe, né? Essas lives legais... E, meu, é isso aí.
Com certeza. E pelo fato dessas lives ficarem gravadas, né, como você colocou, é tranquilo de você assistir, por mais que não consiga ao vivo, você também tem um catálogo imenso das lives que já passaram para você ir lá e assistir, e pode ter certeza que vale a pena, eu não perco uma e ter me agregado muito também.
Vamos nessa, então, trocar uma ideia sobre Rock in Rio, sobre os projetos do Jean. E como de costume, então, vamos saber um pouco da história dele, da biografia dele. Conta aí pra gente, já.
Cara, tô dando uma resumida aí, porque a última vez que eu falei na minha vida, eu cheguei na metade e deu 3 horas, velho.
Não caio.
É aquele negócio, velho, tipo, desde criança eu sempre gostei de desenhar, né? E eu não sei o que aconteceu na minha vida, porque eu nunca tive estímulo nenhum, assim, pra acabar trabalhando nessa área de arte, assim. Meus pais são... Minha mãe é operária, meu pai também foi operário muito tempo e tal. Mas eu sempre olhei o mercado de... Tanto, muito de animação, assim, Disney principalmente, com os olhos de, cara, de querer aprofundar no assunto, de querer saber mais e sonhar em um dia trabalhar com isso. Só que, cara, eu morava na casa do caralho, mano. Morava em Santa Catarina, uma cidade, tipo, de, na época tinha menos de 100 mil habitantes, entendeu? E estudar em São Paulo, morar em São Paulo já era algo muito longínquo, assim. Eu não tinha ninguém perto de mim e tinha tido a experiência, sabe? Mas, cara, eu tinha esse negócio na minha barriga mexendo, essa inquietude e tal. E eu fui indo atrás. Aí, primeira coisa que eu, quando minha mãe viu que, por exemplo, que eu tinha alguma aptidão por conta das coisas de escola e tal, que as professoras falavam, ou algum concurso ou outro que eu acabava tendo um destaque, ela investiu em mim. E o maior investimento que ela fez em mim, que ela podia na época, foi comprar um curso do Instituto Universal Brasileiro. O Leandro Ambiental, Leandro dessa época aí.
Cara, eu lembro das propagandinhas nas revistinhas. Última capa das revistas, é.
Última capinha da Hermes. Última capinha da Hermes era desse negócio. Que pra quem não sabe, meu, o Instituto Universal Brasileiro, nem sei se existe hoje, mano. Ele era um curso por correspondência, em que você, todo mês, recebia vários volumes e tal, que ensinavam a desenhar anatomia, ensinavam terapia, ensinavam a maravilhosa arte da publicidade, com decalques, com fotolito, entendeu? Essas coisas assim super modernas, né, que a gente vê aí todo dia hoje em dia.
Que louco.
Então, cara, esse meu, assim, o único curso que eu comecei e terminei de desenho, de arte, foi esse, na minha vida inteira. Entendeu? Eu tinha 12, 13 anos, entendeu? E, cara, só que assim, sempre gostei muito de animação, sempre gostei muito de quadrinhos. Então, pô, eu agradeço muito um amigo que, com 7 anos de idade, ele me deu uma história de quadrinhos que ele tinha dos X-Men, até hoje, assim, que era a história do... Tinha sentinelas e tal, que era a história sobre aquela ilha do Magneto e tudo mais. Aí, cara, comecei a ler história de quadrinhos, me apaixonei pela leitura. Da leitura para ir para livros de história, livros de outras coisas, foi um passo. Então, era aquele moleque, assim, gordinho, né? Gordinho, nerd, feio, então não pegava ninguém. Eu só tinha que ler, né, mano? Então eu vivia em sebos, ligado? Vivia comprando coisas, colecionando revistas em quadrinhos e tal. E sempre desenhando, né, cara? Pensava, pô, vou trabalhar com quadrinhos, então. Aí pegava uns desenhos aqui ali, montava minha história em quadrinho. É, como a gente não tinha impressora e tal, eu desenhava a página do quadrinho de um lado, no papel, desenhava outra página no outro, passava cola tenaz e colava, né, mano? Aí ficava... Ficava as duas páginas. Só que era muito impaciente, mano. O que eu fazia? Eu passei com a cola rápido, eu botava o ferro de passar de roupa em cima. E aquilo ali queimava o papel inteiro, mano. Ficava uma bosta, velho. Mas eu tinha lá duas, três páginas, grampeava e mexia em quadrinhos, sacou? E assim foi indo, até que eu comecei a almejar o mercado de desenho pra moda, porque na minha região ali de Santa Catarina, minha metade fica entre Joinville e Blumenau ali. Então, eixo industrial. Então, tem muita indústria de moda lá. Tem muita empresa grande. Tanto que a Coca-Cola, a Coach, essas marcas aí, são tudo, as fábricas são tudo lá. E lá, na universidade, tinha umas fábricas grandes. Falei, vou trabalhar com isso aí um dia. Só que esse dia nunca chegava. E eu já tinha feito, tipo, sei lá, 16 anos, né, cara? Na minha época, eu tinha carteira de trabalho com 14 anos, velho. Aí, com 16 anos, minha mãe já botou pra trabalhar, velho. Então, 16 anos, eu trabalhava em fábrica operando máquina de tecelagem, velho. Aí eu trabalhei ali, ganhava o dinheiro era bom, mas, cara, não é pra mim, eu não tinha tesão nenhum naquilo ali. E, em paralelo, continuava desenhando e tal. E aí, com os meus 16 anos, anos e pouquinho, eu ganhei computador dos meus pais, né? E ganhei com scanner, né, mano? Aí ganhei com scanner, velho, daí já era. Ali começou. Aí eu tinha um tesão enorme pro 3D, queria muito estudar 3D, porque eu via os filmes que ficavam tudo em 3D, 3D, 3D. Aí, cara, isso não pode ser igual. Aí fui numa Sebos, achei uma revista de computação gráfica usada, que tinha um CD do 3D Vista, que fazia parte do pacote do demais, né? Cara, ali pegava os negócios meio pré-pronto, e ali me enturmando. Aí daquilo ali pra fórum foi um passo, né, cara? Na época a gente tinha o 3D Online, o 3D For All, que é do Anthropos e tal, do Chris Costa lá da ILM. E, cara, eu fui estudando e conversando com esses caras de São Paulo. Então, querendo ou não, cara, esses caras foram meus mentores, assim, tipo, nem diretamente, né? Indiretamente, vamos dizer assim. Eu fui me ensinando os caras e fui medindo meu trabalho. Então, assim, na região ali, ninguém mexia com 3D. só eu. Então, comecei a ganhar destaque naquilo que eu fazia, porque eu trabalhei, depois que eu saí da fábrica, eu tive outras experiências, eu trabalhei com uma micro agência de propaganda, e como eu ilustrava, também desenhava, então daí aquilo ali foi abrindo portas para mim, até que uma hora eu caí no mercado de moda mesmo, tive uma fábrica de moda, e falei, cara, agora já era, bati no teto da minha cidade, né, cara, agora eu tô feliz. Mano, deu 6 meses, enjoei do lugar, mano, falei, cara, isso não é pra mim. É indústria, mano. Indústria. Sabe, pô, eu falo igual. Sabe pra que servia desenhista, cara, no departamento? Tinha que carregar caixa, chamava o desenhista, tá ligado? Eu falei, cara.
Entendi.
E daí, cara, eu fui trabalhando e tal, deu 6 meses, tinha o saco. Falei, cara, preciso. Assim, nunca me considerei, ainda não me considero um bom desenhista, assim, sabe? É, eu quebro um galho de várias maneiras, né? Com um monte de dando um monte de processo, a gente faz o que a gente faz. É, mas eu sempre tive essa necessidade de aprender mais e continuar sempre aprendendo. Aí eu falei, pô, vou estudar em São Paulo, né, mano? Então vou sair daqui e vou para São Paulo estudar. Só que eu não tinha grana. E meus pais também não tinham grana. Então qual foi a solução que eu achei? Cara, eu pegava um busão, nessa época eu já trabalhava como freelancer, já estava freelancer na área de moda, então tinha cliente no Nordeste. Tinha cliente em Mato Grosso, São Paulo, Rio, isso há uns 16 anos, 17 anos atrás. Já era trabalho remoto, home office, olha que coisa moderna, né? Vou fazer home office. E daí eu trabalhei freelancer e eu tinha uma graninha. Então eu pegava essa grana que eu tinha, mano, comprava passagem pra ir pra São Paulo na sexta-feira à noite. Viajava a sexta-feira inteira, madrugada, chegava em São Paulo, estudava na Quanto, Academia de Artes, que era na frente da do Brasil ali, na... Só da Paulista ali. Ah, e daí de tarde pegava, tipo, minha aula de manhã, aula de desenho, né? E da aula de manhã, de tarde dar um rolê pro São Paulo, conhecer São Paulo, e no MAP, e no, na FAAP, e essas coisas assim, na galera do rock, né? Comprar Tapitana. Aí, 25. Aí de tarde, mano, pegava o museu de volta. E fiz essa função aí por muitos meses, cara. Só que chegou uma hora assim que tipo, tinha uma ideia de... Eu sempre quis empreender, assim. Minha primeira empresa quase começou quando eu tinha uns 11 anos de idade. Então, antes de querer fazer alguma coisa fora da caixa, não me adequar ao sistema que era imposto para mim. Porque, pela minha mãe, eu era operário. O filho dela é que eu fosse operário, mano. Sabe? Ela trabalhou 35 anos, mano, na mesma empresa. Não tem ideia. Ela estava podendo ser toda fodida na linha de produção lá na empresa. E o sonho dela era esse daí, que era o sonho que ela viveu, né? O sonho que ela viveu, ela queria passar com os filhos, ter casa, ter carro, casar, ter filho e continuar o ciclo ali. É quase eu brinco assim, é quase uma adoração, né? Tipo, quando eu nasci, ela me levantou assim, tipo, o Rei Leão, tá ligado? Virou com as caminés assim, aqui, ó, está aqui mais um escravo e tal, coisa assim.
Punk, cara.
Mas eu nunca me adaptei a essa ideia. Então eu sempre, pô, sempre fui muito alienado, assim. E daí, estudei em São Paulo, mas surgiu a proposta de fazer montar um negócio. Eu parei de estar em São Paulo, e daí fui tentar fazer esse negócio, não deu certo. Logo depois, eu tive uma outra proposta de negócio. Fui para Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, por 2.100 quilômetros longe de casa, para tentar empreender lá. Não deu certo também. Só passaram a perna em mim, mano. Eu era muito tongo, velho. Aí. Mas foi bom assim, porque eu tive duas experiências, né? Eu quase tive um estúdio lá. E depois eu tive uma marca de camiseta minha. Dei a marca, tipo. Eu tive uma puta experiência de montar uma operação. Que acabou com vários sócios, também não deu certo e tal. Mas lá eu conheci minha ex-mulher, que foi minha sócia por 11 anos, né? No Romeu e Julieta. E o Romeu e Julieta nasceu lá, no interior do Mato Grosso. E a gente abriu o escritório do Romeu e Julieta em Cuiabá. Então a gente ficou 2 anos e meio em Cuiabá, trabalhando pro mundo inteiro, mano. Negócio muito louco. Até tava olhando uma revista agora. Eu tava com a revista aqui agora. Uma Photoshop Advanced. Caramba. Da França. Que eu dei entrevista pros caras. E a gente foi mapeado na América Latina como tendência de design por essa revista. Tipo, lá em 2010, 2009, tá ligado? Então é muito louco, porque é fora do eixo, né? Quando você pensa em São Paulo, você tem um monte de estúdio concorrendo e tal. Agora você pensa em Centro-Oeste, cara, não tinha ninguém. Era só a gente, tá ligado?
Era só vocês lá e ninguém mais.
É, só a gente, mano. Ele não tinha concorrência, sacou? E é foi uma experiência muito, muito, muito intensa, assim. E que daí depois de Cuiabá, a gente foi a Porto Alegre. E depois, no final da empresa, a gente acabou indo pro interior do Rio Grande do Sul. Porque, assim, a gente nunca quis ir pra... A gente queria, mas a gente nunca casou muito a ideia de ir pra São Paulo por conta desse lance frenético, né, cara? A gente era outsider. Então, a gente conseguia fazer as coisas fora de São Paulo. Então, ir para São Paulo, obviamente, potencializaria as coisas. Só que aquela vida pra gente, que já era super reduzida, questão de tempo. Pô, quem trabalha com propaganda sabe, né? É final de semana, é ano novo, é aniversário do filho, da filha, da mãe, da tia, não importa, mano. Tem que pegar job. Então, assim, daí, o pouco de tempo que a gente tinha, a gente queria ficar fora dessa loucura. Então, por isso que a gente acabou sempre correndo pelas beiradas e tal, continuando tendo um monte de trabalho. Você vê, eu fechei o estúdio faz mais de um ano, cara. Esse é um orçamento até hoje. Entendeu? O cara procurando fazer job e tal. E é muito louco. Muito louco. Durou 11 anos, cara, a empresa. A gente fechou o carro operando. Acabou fechando porque o contrato do casamento acabou e, consequentemente, o contrato leva a empresa junto. A gente já sofre. Né?
E você tem esse portfólio do Romeu e Julieta, você tem ainda no Subrense e tal, pra galera poder dar uma olhada nos jobs?
Tem, cara. Então. É Romeu com U. ejulieta.net. Tá ativo lá o link aí.
Legal. Galera que tá escutando aí ou que tá nos vendo no YouTube, dá uma olhada no portfólio do Jean, cara. Cada trampo animal. Eu conheci o seu trampo lá no conference também e falei, cara, que sensacional, que animal. E aí, como que foi parar esse lance do Rock Creator? Explica pra gente o que significa Rock Creator e como você foi parar lá, mano.
Antes de Rock Creator, a gente precisa falar da minha experiência com o Rock in Rio. Então, assim, a gente começou a experiência com o Rock in Rio e a gente teve uma oportunidade muito grande, porque através do LinkedIn a gente achou o CEO do Rock in Rio, a gente mandou uma mensagem pro cara, ó, LinkedIn, quer fechar negócio foda? LinkedIn. Você acha todo mundo lá e o cara, todo mundo lê. Se o cara não lê, a assistente do cara lê, entendeu? E daí acabou que a gente achou o contato do CEO, do Luiz Justo, lá no LinkedIn, e a gente mandou mensagem com a apresentação que a gente tinha. Então, a gente estava em um posicionamento ali nos últimos 2 anos da empresa, um posicionamento mais global, assim, pegar tempo mais gringo e tal, coisas maiores. Então, a gente estava atirando só para a gente grande. E acabou que numa desses tiros aí, a gente pegou o Luiz e a gente mandou um PDF pro cara, onde a gente tinha todos os skills que a gente produzia, todas as coisas que a gente podia oferecer. E o cara viu um negócio muito dentro do que ele estava precisando naquele momento. Porque, assim, o Rock in Rio ele é o maior festival de entretenimento do mundo. Não é só música, não é só rock, é muito mais que isso. Assim, a gente tem, última edição, acho que foram 11 palcos, uma parada muito louca. Então, daí, ele precisava dar uma cara pro Rock in Rio. E até então, como eles estavam fazendo antes, pela agência do grupo, que o grupo tem uma agência, que é a Artplan e tal, pela agência não estava rolando, porque dependia de fornecedor, né, cara? Se dependia de alguém externo. Então ele acabou achando a gente e nos contratou, no caso o estúdio, para produzir um mapa no Rock in Rio, que está no site ali, quem quiser ver ali agora pode entrar lá e ver. Que é uma pegada meio Disney, sabe? Que é uma imagem só, que a ilustração ela tem esse poder, né? A ilustração ela consegue expressar numa imagem estática diferentes histórias, né? E você leva o espectador, o cara que tá olhando a imagem, a viajar por essa imagem e descobrir várias coisas ali dentro. Então a gente acabou fazendo esse mapa, né, pelo estúdio. Foi um projeto de, imagina, uma imagem só que a gente levou 5 meses para produzir. Coisa pra caramba, mano. A imagem gigantesca. Eu apresentei no conference. No conference eu abri todo esse projeto. Quase expulsou do Kisney. Kisney tá bravo comigo até hoje.
Eu lembro da história.
Ah, e daí... Cara, e é um projeto muito complexo e tal, que na época ali poucas empresas no Brasil faziam e tal, então a gente sempre teve uma boa visualização com isso. E daí, cara, no meio do processo, imagina 5 meses, você falando com o cara todo dia quase trocando ideia, vai rolando uma sinergia, você vai aprofundando o relacionamento. A gente acabou indo pro Rio de Janeiro conversar com ele e tudo. Aí chegou no momento que ele abriu. Pô, eu tinha um sonho de fazer aqui no Rock in Rio e tal, um esquema tipo como tem na Disney, né? Que você tem os criativos dentro. Porque, querendo ou não, cara, o próprio Rock in Rio, assim, o movimento dele ter uma equipe fixa, interna, É muito recente, porque o festival tem 35 anos e essa operação mais fixa de você guardar os talentos com você, ela tem, sei lá, 10 anos. Então é um movimento muito gradativo, uma crescente enorme, obviamente. Então por isso que o festival funciona tão bem, porque não é um cara que chega no último mês e imagina alguma coisa e volta a operar. A operação do Roquinho, ela começa mais de 2 anos antes, né, muitas coisas.
É muito mais do que o contrato, falar com as bandas e ver quem vai fazer o line-up, né? Tem toda uma filosofia por trás.
Daí o Luiz fala que eu tenho a ideia de fazer aqui meu Rock Creator, começar a criar coisa aqui dentro, criar produto, a própria cenografia na época ali, muita coisa vinha de fora, por mais que a gente tenha arquitetos, cenógrafos, tudo, com uma demanda é muito grande, cara, acabava que você dependia do terceiro, né? Então, do terceiro propor alguma coisa e tal, e daí elas fazerem mais a curadoria, a direção de arte. E daí o Luiz contou várias ideias para mim do que ele tava querendo fazer, e falei, cara, animal, como negócio pro Romeu e Julieta era perfeito, porque a gente tem uma demanda quase que, tipo, eterna, né? Mas, como eu tava já no movimento de, cara, pensa que não vai durar mais muito isso aqui e tal, eu tava procurando, tipo, mares para navegar, assim, sabe? Eu amo publicidade, eu devo minha vida, minha carreira inteira à publicidade, ela me formou o profissional que eu sou, só que a publicidade, ela é muito cruel, cara, com as pessoas. Ela dá muito aos profissionais, ela é financeiramente muito boa, só que pro ser humano é muito, muito desgastante. Então eu tava querendo já dar uma mudada. Só que negócio, tipo, eu tava morando no interior do Rio Grande do Sul. Pô, eu pegar um avião, ir pra Los Angeles, pra Califórnia, pra Nova York, mano, pra procurar novos ares, é muito difícil. E o Rock in Rio, cara, visualizei, porra, Rock in Rio é Disney do Brasil, mano. Os caras, tipo, uma empresa só tem as demandas de uma Disney inteira, entendeu? Desde filme, de animação, de brand, de imagem, de produto, numa mesma empresa, muito louco. Eu falei, cara, animal, só tem ideia. Só que vamos conversar, falei pra ele. Aí eu peguei um avião e fui almoçar com o cara. E detalhe, eu tava morrendo nessa época, porque eu tava com uma crise de vesícula, mano. Tipo, 2 semanas, eu tava amarelo. Meu médico me proibiu de viajar. Eu falei, cara, desculpa, essa reunião que eu tenho, eu não tenho como cancelar. Então, assim, eu tava, tipo, dopadasco na reunião com o cara, no almoço com o cara, tá ligado? Com a vesícula explodindo. Tanto depois eu voltei e fiz cirurgia e tinha vesícula. Daí eu cheguei com ele, a gente conversou tal, daí ele expôs, daí eu falei, cara, animal o projeto, só que eu só topo se for pra ser interno, mano, trabalhar funcionário mesmo, e a gente faz isso acontecer de dentro pra fora, não de fora pra dentro. Daí ele, pô, cara, no primeiro momento assim ele meio que bloqueou, assim, cara, não é o que a gente tá procurando, a gente não tem essa vaga aqui, a gente não tem um departamento de criatividade aqui dentro, não tem como nenhum departamento absorver. Mas, quanto que você quer? Ele perguntou. Eu falei, mano, faz as contas aí, sabe? Chega o teu financeiro, faz as contas e me propõe o valor. Se tiver dentro, a gente embarca. Se não, a gente fica pra próxima, a gente trabalha nesse nosso meio remoto mesmo, meio terceirizado. Cara, demorou, uns 12 dias. No dia do meu aniversário, cara, foi, tipo, sei lá, dia 10 de dezembro, no dia 21 de dezembro, no meu aniversário, cara, recebi um e-mail com a proposta. Eu olhei assim, mano, falei, cara, só bota mais tantos por cento de nota fiscal e vambora. E daí, 1º de janeiro, eu comecei a trabalhar no Rock in Rio, em paralelo com o Romeu e Julieta. O Romeu e Julieta existia ainda, só que já tava, tipo, tava perdendo fôlego, né? E daí, cara, eu operei 6 meses remoto. Então, eu morava lá em Palmeiras, Missões, quase Argentina, 1 hora da Argentina, trabalhava com o Rio de Janeiro, com o Rock in Rio. Então, fazendo animação, fazendo produto, fazendo uma caralhada de coisa, mano. Fazendo storyboard, fazendo animação, série pra YouTube. E daí, cara, tava super confortável, entendeu? Super de boa. E foi aí, então, que eu fui pra porra do Photoshop Conference. Por quê? Porque até então, cara, eu tava levando com mais... Assim, eu tinha minhas faltas lá, só que era mais um job, né? Era um job atrás do outro. E eu passei os últimos 15 anos tocando job, sem ver o lançamento do produto, sem sentar com o cliente, sem ver o tamanho do fascínio que as pessoas tinham pela, pelo resultado do trabalho que eu tinha, sei lá, durante 5 meses, ao menos, entendeu? E foi no Photoshop Conference, mano, que a galera chegou assim, caralho, mano, porque eu fui no Rock in Rio, porque não sei o quê, porque eu vou no Rock in Rio, porque não sei o quê, e tal. Então, essa energia, cara, me deu um puta do gás, velho, que eu descobri o seguinte, que o que eu tava fazendo tava excelente. Só que se eu desse um salto, tá ligado? Se eu largasse tudo que eu tava fazendo, inclusive ficar longe dos meus filhos, pra pensar em mim, na minha carreira, eu poderia voar muito mais alto. Então foi depois, eu saí do conference, né? Cheguei em casa, fiz minhas malas e fui embora.
Não, o conference é interessante que ele faz isso com as pessoas, ele muda às vezes a maneira com que a gente vê o mundo, porque tu vê um mundo diferente, tu vê outras visões lá dentro. É muito bom
você
isso.
Você vê, cara, o tamanho do mercado, né? Você vê que também, meu, o mercado é, cara, enorme, tem muita coisa pra fazer e é um monte de trabalho maravilhoso, incrível, que é assim, cara. É impossível você ir pro conference e não sair motivado, cara. Eu, pelo menos.
Isso reflete muito como o Ale Kiss eleva o conference, porque ele é um evento, ele é uma conferência humana. Então você se conecta com pessoas, você não se conecta com portfólios ou com assinaturas de e-mail, entendeu? Você se conecta com pessoas. Isso é indiscutível, cara. Enquanto que eu puder ir, eu vou estar sempre indo no conference, não só com palestrante, mas como conferencista mesmo, para assistir, para rever amigos, para contar história, para ouvir história, que vale muito a pena. Assim, tá? Para mim, mudou minha vida totalmente.
Que foda, cara. Mas me conta uma coisa aí. Por exemplo, você trabalhou aí quase que um semestre remoto no Rock in Rio. O que mudou, cara, você com essa imersão total no universo do Rock in Rio, estando lá dentro, o que mudou, o que você percebeu de diferente, cara?
Cara, na verdade, assim, imagina o seguinte, que eu trabalhei 15 anos com propaganda, tá? Eu tive 11 anos numa empresa, que também lidava com clientes remotamente. E muitas vezes, cara, eu trabalhava de madrugada, trabalhava fora de semana e tal, e você não tem contato com as pessoas. Então, assim, você não tem o lance de você ir ali trocar uma ideia com o cara, depois você sair da escritório e tomar um chopp com o cara, tomar uma cerveja, falar uma besteira. Então, você começa o quê? Você começa a sentir menos um operador de alguma coisa e mais parte integrante de um time. E quando você
legal.
Esse processo de, pô, eu preciso respeitar as pessoas para ser respeitado, e eu preciso liderar as pessoas para ser visto como líder. Eu preciso, tipo, sabe, eu faço minha parte aqui, depende de um monte de gente, e meu trabalho é parte de algo muito gigantesco, cara, que eu falando para vocês não tem nem como você estimar. Imagina que o Rock in Rio, sei lá, opera, desde o começo da montagem, a desmontagem, 20 mil pessoas, cara, trabalham no Rock in Rio. Entendeu? O meu trabalho está ligado, direto ou indiretamente, a 20 mil pessoas, cara. Entendeu?
E cada pessoa é importante, né, na engrenagem.
Cada pessoa, desde o cara que tá limpando lá depois do show, não sei do que, ao cara que presta a plaquinha ao segurança, ou o cara que fez a animação, que no nosso caso, que passou no telão antes do show do Drake. Todo mundo, cara, trabalha numa sintonia, numa energia, uma energia positiva altíssima, cara, pra fazer aquilo ali levantar. Porque se, não é números, velho. Por mais que o festival é um puta festival, tem um puta investimento, tem um puta patrocinadores, mas são os seres humanos que trabalham em conjunto, que se respeitam e que entendem que eles são parte integrante real daquele movimento que faz ele grande. Quando eu entendi isso, eu fui no conference. Eu falei, cara, eu sou parte importante disso aqui, eu preciso dar mais. E eu falei assim, eu vou dar mais e foda-se que eu não receber mais. Meu primeiro movimento foi de dar mais. Dar em troca daquilo que eu estou recebendo, sacou? Então, se valorizar aquilo que eu tô fazendo. E, cara, depois do que eu olhei, o negócio só aumentou. Só aumentou e minha satisfação aumentou, meu respeito aumentou e foi animal, cara. Sabe? Eu tô muito orgulho de trabalhar lá.
Pra galera que tá escutando a gente aí, procurem pelo mapa do Rock in Rio pra vocês entenderem a dimensão desse projeto. E aí até você comentou dos 3Ds, você ter escaneado os modelos. Fala um pouco do lance do 3D que você usou aí nesse projeto.
Render Farm, tudo, rolou, cara, tudo, meu.
Pro pessoal que foi no conference, conheceu isso ali com requintes de crueldade, né? Detalhezinho por detalhezinho. Foi muito legal aquilo.
Cara, vou falar pra você, eu acho que eu nunca vi uma apresentação tão sensacional, mas ao mesmo tempo assustadora, cara. Porque o que tava lá era coisa de gente grande mesmo, meu. Você via dimensão, você via peso de arquivo, você via render farm, você falava, caramba, onde chegou? E eu imagino, mano, eu pra mim, e muito provavelmente pro Lian também, que é apaixonado por tecnologia, foi uma coisa, cara, sensacional. Que você vê, olha aonde o nosso trabalho chega, cara. Olha que sensacional. Tanto como a gente vai longe.
Depois, quando a gente conversou, depois da apresentação, uma das coisas que eu perguntei e queria saber era sobre como renderizava, que tipo de equipamento, e pra onde, porque como, da onde consegue poderio pra renderizar isso tudo. Foi muito bom, cara, foi muito bom.
E é engraçado assim, porque na verdade você trabalha... É o guerreiro, cara, que tá na batalha com as armas que ele tem. Se ele tiver uma espada forjada pelo cara fudidão, ele usa aquilo ali. Se tiver um graveto, uma pedra, ele é o Golias, né, mano? Davi Golias, o cara deu um gigante com uma pedra. Aquele projeto mesmo ali, tinha, meu computador naquela época já tinha uns 5 anos, mano. Então, assim, é muito assim, ó, você entender que teu equipamento é uma bosta e você fala, cara, eu aceito isso. Vamos trabalhar com o que a gente tem. E daí você criar ferramentas que estão além do hardware, que estão dentro da nossa cabeça, que é planejamento, que é estratégia de produção, saca? Nesse caso do mapa do Rock in Rio, é exatamente isso, cara. Então, assim, a gente criou, ao longo desses últimos anos, várias metodologias de produção de altíssima complexidade, quebrando um projeto gigantesco em pequenos projetinhos pequenos, que você vai juntando, no final daquela coisa gigantesca. Aquele arquivo de 21 mil pixels, um arquivo de PSB flatado, com as vezes flatadas de 9 GB, e, sei lá, 400 GB de dados no total, né, o projeto todo.
Nossa, hein? Que foda. E esse detalhe do 3D? Pergunta, tá? Conta pra gente.
É, daí, o lance ali, tipo, todas as pessoas no mapa, pra quem vê o mapa ali, todas as pessoas ali, é tudo 3D. Então, assim, eu sou, digamos, eu me especializei, né? Eu não sou especialista, porque isso é um negócio muito contínuo, que nem o cara fala que é um desenhista pronto, nunca é. Mas eu me especializei muito nos últimos 7 anos em digitalização 3D. Que é o processo de você pegar alguma coisa real e transpor ele pro virtual, pro digital. Que é igual foi o Tron, né? É tipo um raio laser, o cara só do cara e transporta o cara para dentro do computador. É basicamente isso. E nesse caso do Rock in Rio, tem um equipamento russo que o cara fica na pose do acting ali, com a roupa que ele tá usando, e a gente passa o equipamento nele, que é o scanner laser, e ele gera 14 modelos 3D por segundo, e reconstruir o cara inteirinho em 3D, em alta definição, em alta verossimilidade e tal. Então, imagina, um likeness, né, que a gente fala que é o likeness, que é uma escultura parecida com alguém, para um artista fazer do zero, cara, ele leva, sei lá, digamos, o cara fudidão, 5 dias, tá? A gente faz 15, 20 likeness, 30 likeness por dia com o equipamento.
Você tem uma impressora 3D ao contrário.
Uma sugadora 3D.
Até tem quando a impressora 3D, eu tenho no trabalho, eu tenho a impressora 3D no trabalho. Aí eu tenho um bonequinho meu que eu escanei uma vez, mano, imprimi, mano. Vamos dar hora.
Que legal.
Action figure.
Meu gnomo. Então, assim, o lance do meu trabalho e esse negócio. Do mesmo jeito que eu tenho tesão por aprender Photoshop, do mesmo jeito que eu tenho tesão por aprender desenho, pintura, eu tenho por tecnologias que estejam ligadas direto e indiretamente no meu trabalho, ou que possam abrir janelas de oportunidade de negócio. E esse viés de inovação e de criatividade que eu sempre trouxe no estúdio, com equipamento de motion capture, com equipamento de escaneamento 3D, esse equipamento de escaneamento 3D, ele é um dos sistemas que a gente tem, entendeu? Esse é um sistema que a gente comprou pronto, da Rússia. Eu tenho outro sistema que eu apresentei no Unhide Conference, no ano anterior do Photoshop Conference, que é um sistema que eu montei com 13 câmeras Canon, meu. 13 câmeras T3 com disparo simultâneo para reconstrução de altíssima definição de expressões faciais. Então, o que a gente fazia? A gente escaneava o rosto das pessoas com expressões faciais, daí escaneava o corpo com laser e depois montava o rig no Maya, no Blender da vida, e se animava o cara com dublê digital no mesmo molde, uma qualidade similar ou quase igual a um jogo AAA ou um filme de Hollywood. Porque a ferramenta, só com o mesmo, cara. Hoje em dia, o acesso às ferramentas, ele é... Cara, tá aqui, ó, tá do lado. Você compra a licença, você aluga a licença, entendeu? Aí, óbvio, aí o meio do caminho você tem que descobrir como é que é o caminho das pedras. Aí você vai pra comunidade no Facebook, você vai pra fórum, você conversa com o gringo, você entende o que o cara faz, você fica buscando, peneirando coisa na internet, tipo, a fotografia do estúdio de escanteio do cara. Aí você olha, pô, o cara usa essa luz aqui nessa posição, o cara alinha a câmera desse jeito, tarará, e você vai refazendo com o que você tem, cara. E o negócio dá certo, só que demora tempo e tal, investimento, mas o resultado é foda. Tanto que esse sistema de processo de digitalização 3D, eu tive a honra, cara, de participar do lançamento da série do Altered Carbon do Netflix, fazendo outsourcing pro Remington Scott. Remington Scott, pra quem não sabe, cara, o cara ele participou da equipe de motion capture do Gollum, do Senhor dos Anéis. O cara tem um puta do Oscar no portfólio, sacou? E o cara precisava fazer um scanner de uma mina do Netflix pra essa ação do Netflix aí. Cara, não tinha ninguém no Brasil pro equipamento que a gente tinha, entendeu? No Brasil inteiro, mano. Nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro, ninguém tinha. E acabou como o cara pediu indicação pra mim. Falou, pô, você conhece alguém no Brasil que tem, por causa que a gente participava das mesmas comunidades e tal. Eu falei, mano, vamos fazer. Montei tudo em caixa, peguei um busão, levei 4, 5 malas e 5 caixas pro São Paulo. Montei o estúdio lá e fiz o trampo lá e ganhou até prêmio essa porra gringa.
Ah, que legal, cara.
Show.
Olha que interessante aí, uma coisa que a gente vem repetindo aí nos episódios aí dos trampos e tal. Vamos entender, cara, como que chega num patamar desse aí, além da sua busca, né, da sua persistência, de falar, mano, vou descobrir mais, vou estudar mais, vou procurar informação, vou fuçar e vou fazendo com o que eu tenho à disposição. Mas uma coisa que eu vejo que é o diferencial, cara, para que você começou a se posicionar, vê se faz sentido isso que eu tô falando. É a minha percepção aqui, sem ter essa informação sua. Mas o que você é capaz de fazer hoje é muito importante, é muito mais importante que qualquer currículo, curso e qualquer coisa. Porque às vezes o carinha tá lá, o cara tá lá no quarto dele, lá falando, pô, eu nunca vou conseguir fazer um projeto grande, eu nunca vou conseguir clientes grandes, eu nunca vou crescer nesse mercado, mas é só ele produzir algo que realmente vai impactar e falar assim, ó, eu sou capaz de produzir isso. E aí tem muitas portas que podem se abrir, né, nesse processo.
Aquela velha história, velho. É tudo uma questão do jeito que você pensa. É o famoso mindset, né? O jeito que você pensa, ele te leva a qualquer lugar. Ou pra cama pra dormir, com depressão, ou pro estrelato pra Hollywood, saca? Se você realmente acreditar naquilo que você está fazendo, cara, você só precisa fazer uma coisa. Dá o primeiro passo. Se você der o primeiro passo, velho, depois você descobre que tem outro passo, depois tem outro passo, tem outro passo. E, cara, você vai indo. Enquanto você tiver garra, determinação, e assim, aquele negócio não é sozinho, né? É você dar o passo, você olhar pro lado e ver se tá todo mundo andando no mesmo lugar. Sacou? Ou cobrir pares, né? Então, assim, ou se você não sabe pra onde ir, cara, perguntar, velho. Eu, nossa, quando eu entrei na fábrica de quando eu entrei na Marisol, lá com meus 18 anos, pra trabalhar de desenhista, como eu falei, cara, 14 desenhistas, mano. Aí eu entrei, eu já tinha job pra entregar. Tinha que fazer o job no Mac. Eu nunca tinha usado o Mac na minha vida, nunca tinha visto, nem revista. Aí tinha que usar o Freehand, Macromedia Freehand. Nunca nem tinha aberto também. E usava o negócio para o tablet. Eu falei, caralho, mano, eu desenhava tudo. Sabe o que eu desenhava? Eu desenhava no papel, no nanquim, escaneava e vetorizava no Flash. E aí eu podia desenhar direto no Photoshop, direto no Freehand. Entendeu? Então, assim, cara, pô, eu não sabia nada, velho. O que eu sabia? Eu sabia que eu não sabia. Então, se eu sei que eu não sei, eu vou procurar a informação.
E eu já começo, né?
Pegava o primeiro filho da puta que eu vi do lado, velho, e falava assim, cara, ô, como é que faz isso aqui? Como é que faz isso aqui? E ficava. E dali da Marisol, depois pra publicidade, depois pro 3D, depois pro VR, depois pro scan, a metodologia é sempre a mesma. A curiosidade aliada à encheção de saco. Então, enche o saco todo mundo pra descobrir que é informação, mano. Eu vou atrás, entendeu? Porque, assim, e isso é um negócio que faz parte de mim. Isso, assim, não é exclusivo a mim. Isso é exclusivo, isso é inerente a qualquer pessoa que busca estar sempre melhorando. Então você vai estar sempre fuçando coisas, pesquisando coisas, e consequentemente você aprende coisas. E depois que você aprende, cara, você não perde mais essa informação. Isso só vai agregando. Então, quando você me pergunta assim, pô, Jean, o que você se define como o quê? Eu falei, cara, sei lá, mano. É tanta coisa que eu perdi na minha vida nesses últimos 15 anos, cara, que eu tenho. Eu não sou o mais fodão em nada. Só que essa mistura de esse pouquinho me torna alguém que tem um conhecimento vasto em um monte de coisas e que possibilita fazer o que eu faço hoje no Rock in Rio. Por exemplo, no Rock in Rio, eu não faço uma coisa. Por exemplo, o Rock in Rio ano que vem, em setembro do ano que vem, eu estou trabalhando hoje em 20 projetos ao mesmo tempo. E um projeto está relacionado a produto, outro está a VR, outro é animação, outro é cenografia, o outro é figurino e o outro é roteiro de uma série de animação. Entendeu? Então, cara, eu preciso o quê? Eu preciso estar estudando cada vez mais, um pouquinho de cada coisa, melhorando e pesquisando, cara. Sabe? A pesquisa, ela é fundamental para tudo. Tanto para você aprender algo que você não sabe, mas para você estar sempre renovando a tua visão sobre algum assunto. Então, assim, se eu vou fazer algo sobre moda, não posso pegar só aquilo que eu sei sobre moda. Eu preciso saber o que está na moda no momento, o que é tendência, como é que eu vou produzir aquilo ali, eu tenho que falar com o fornecedor, tarará, 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 tarará. Isso está dentro de mim. Essa busca, essa inquietude, tudo de mim.
Que te torna único, né? Porque você agregou tantas coisas diferentes que, na verdade, alguém poderia pensar até, meu, se eu não for especialista nisso e nisso e naquilo, eu não vou conseguir. Mas, na verdade, às vezes, essa busca, cara, te torna único no mercado. Por isso que você consegue a oportunidade. Porque fala, cara, domina isso, isso e aquilo. Olha que interessante. É um cara que tem uma criatividade muito mais expandida nesse caso. E outra coisa que eu queria deixar de recado aí pra galera, que é o seguinte. Galera que tá no começo da carreira, adolescente, ou já tem aí seus 20 e poucos anos, cara, que tem tempo ainda, mano. Tempo, tá ligado? Depois que a gente tá velho, cara, a gente fodeu, né? Começa a ter outras coisas aí, você não tem mais tempo de estudar, de fazer as paradas. Mas hoje, pra galera que tá de boa, e, meu, o que você faz à noite? Sei lá, meu, debruça nos materiais, cara. Aproveita, porque quando você gera esse movimento, ou trampa nos lugares mais inesperados, que nem o Jean fez aí, porque nesse momento aí que você tá trampando, você tá conectando pessoas e gerando movimento. Você gera movimento, você gera informação, com curiosidade, claro. E aí você vai somando, cara. Aí sua bagagem vem. E aí já era, cara. Aí você toma o rumo. Aí começa a clarear, né? A estrada começa a aparecer, o caminho ali. Você fala, pô, olha que legal. Eu curto essa parada. E aí começa a surgir sua essência, né? Sua preferência de, eu curto essa pegada 3D, curto essa pegada de rock. E aí começa até a ser... Se achar o caminho do que você curte, cara. E aí, meu, um abraço.
É. E uma coisa entender assim, também.
Uma coisa assim, eu vejo muito, que é... Cara, pega um cara que ele era especialista em separação de fotolito. Tá ligado? O cara, a vida dele é aquilo ali, o cara tinha um tesão absurdo e ele se fechou naquilo ali, mano. Cara... Esse cara não existe mais, velho. Ou é um artesão que faz alguma coisa muito, tipo, específico, muito limitado, alguma coisa, entendeu? Mas é um cara que tá fora do mercado. Então, assim, quando você se fecha a um... Isso eu aprendi no meu curso de desenho, lá na Quanta, em São Paulo. Porque eu era aquele moleque procurando um estilo, né? Todo desenhista procura estilo, né? Qual que é o meu estilo de desenho? Vou ser lembrado porque eu sou um Greg Capullo, ou porque eu sou um Jim Lee, ou porque eu sou não sei o quê... Mano, daí uma pessoa fala assim, cara, primeiro, experimenta, testa. O estilo vai vir naturalmente pra você, sacou? Então, assim, e talvez esse foi o meu maior aprendizado e o meu maior dificuldade, porque até hoje eu não achei meu estilo. Então, assim, eu não parei nada. Eu tô sempre aquele rio que continua correndo, saca? Então, assim, quando eu percebi que o VR era uma oportunidade de contar histórias... E, consequentemente, tá um mercado gigantesco vindo aparecendo, gerando bilhões de dólares. Cara, deixa eu entender essa parada. Quando entendi que a gente já fazia VR, a gente só não renderizava numa game engine, eu falei, mano, faz esse VR agora, velho. Entendeu?
Sim.
Tu já tinha quase todo o caminho andado, era só mudar o finzinho lá.
Cara, é só, tipo, você, pô, vamos testar isso aqui, ver se funciona mesmo? Vamos ver se é maneiro? Vamos experimentar? Porque, assim... eu sempre sou um cara aberto a mudanças. E isso eu devo muito à publicidade. Porque publicidade, você faz uma peça maravilhosa que você fica lá polindo ela 10 dias e você não mostra a prévia pro cliente, velho, pro diretor de arte, cara, o cara vai chegar lá, vai arregaçar tudo, vai mudar de baixo pra cima, vai inverter a parada toda. Entendeu? Então, assim, eu sempre tive aberto a mudanças, eu sempre tive desapego com as coisas que eu fazia. Se hoje o Photoshop parar de existir, velho, cara, eu aprendo outra ferramenta, eu vou pintar no Procreate, sabe? Hoje eu comecei uma ilustração no Procreate e levei o Photoshop para finalizar, entendeu? E daqui a pouco vai surgir outra ferramenta, cara, eu vou estar nesse fluxo. Porque meu tesão, cara, é descobrir coisas novas e gerar coisas a partir disso. Não me acorrentar uma ferramenta ou um tipo de mercado que depois eu não vou ver a tsunami chegando, eu vou estar acorrentado numa porra de um coqueiro na beira da praia, velho. Entendeu?
Sim.
Então, assim, eu não quero ser esse cara. Eu quero ser esse cara que tá sempre, tipo, pô, vendo coisa nova e renovando o tesão pela vida, e renovando o tesão pela carreira, sabe?
É, esse negócio aí do VR, por exemplo, eu vi que foi, meu, uma coisa muito bacana. E, tipo, eu senti até meio que um pioneirismo aí no meio dos estúdios e tal, você começar a trazer isso aqui pro Brasil. E o que é bacana é que, tipo, pelo que você falou aí, você... Porque, assim, eu não lembro direitinho, mas eu não lembro se foi na Unhide ou se foi na Photoshop Conference, que eu vi que você fazia essas coisas com o VR, mas eu acho que chegou um determinado momento onde você meio que deu uma estacionada nele, alguma coisa assim, e agora você tá voltando com essa tecnologia pra agregar ao Rock in Rio. É isso que tá acontecendo?
Então, é isso que eu tô falando muito louco, porque, assim, eu nunca fui adepto de game. Com o estúdio, a gente fez muitos projetos de game. A gente foi FWB com um projeto de game para Icatu, a gente saiu no Nerd Player do Jovem Nerd, várias coisas com o projeto que a gente participou, entendeu? Mas na área de games. E eu sempre fui um gamer, sempre joguei, mas nunca tive um tesão de querer produzir coisas para game. E o VR, eu via muito ele relacionado ou a parque temático, experiência para catar moeda em parque temático, ou alguma coisa pra... coisinha boba de videogame. Tipo, a bazuca do Super Nintendo. Você joga dois jogos, compra o device e depois fica largado ali, não serve pra nada. Quando eu vi o lançamento na época, 2015, 2016, do HTC Vive e do Oculus Rift do Facebook, e eu vi o que os caras estavam fazendo. Você tinha diretores da Pixar, da Warner, produzindo curtas-metragens pra VR... Eu entendi, porra, isso aqui não é uma coisa de game. Isso aqui é uma nova janela de contar história. Se isso é uma nova forma de narrativa visual, e muito mais que visual, imersiva e sensorial, porque você engana seu cérebro com aquela realidade, eu falei, cara, eu preciso experimentar isso, velho. Preciso botar a mão nisso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o quê? Pô, tinha um brother indo para os Estados Unidos, eu peguei uma grana dentro da mão dele, meu, ele traz um óculos de VR. O cara trouxe a HTC Vive e daí eu comecei a entender como é que a dificuldade de produzir algo para VR. Cara, em 3 dias de pesquisa, velho, eu descobri que essa porra aí era 3D, entendeu? Era 3D rodando no software safado que era Unity. Aí que tá, e o lance de você sonhar e você ter pessoas que sonham também com você. Então, eu tenho meu bruxo, que é o Everton, que ele, inclusive, ele trabalha no Rock in Rio hoje, que é o cara do 13 do Rock in Rio. Ele tá comigo há mais de 10 anos, cara. A gente foi do Metal Ray pra V-Ray, pra Corona, pra Unit e pra Unreal. É o cara, do mesmo jeito que me adapta um monte de coisa, é o cara que, tipo, ele descobre como usar uma ferramenta na noite pro dia, entendeu? E daí eu falei, cara, vamos fazer essa parada aqui. E daí acabou rolando uma... Como a gente morava no interior do Rio Grande do Sul, e lá é muita coisa de gaúcho, coisa de eventos gaúchos, que a galera se veste, e toma chimarrão pra caralho, e tem festival de música. Acabou que teve um evento lá, que era o chamado Carijo, que a gente acabou fazendo os materiais de divulgação do evento, como a gente tava lá e tinha um estúdio de ilustração, a gente acabou fazendo materiais de divulgação. E daí surgiu a oportunidade de ter um espaço, um stand nesse evento. Mas, cara, um evento numa cidade de 30 mil pessoas. Né? Tipo, uma coisa... Nada, né? Tipo, olhando para um evento, tipo, sei lá, uma Comic Con, entendeu? Sabe? Um Rock in Rio. Mas, Deval, se a gente vai ter esse espaço aqui, vamos utilizar esse espaço de uma forma inteligente. Vamos criar um conteúdo VR, porque o VR tem várias... Pô, tem que fazer a parada e testar e ver se funciona. E o que a gente fez? E se a gente imaginasse isso aliado a negócio também, né? Pô, então eu faço VR, me divirto, mas como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então a gente viu no momento ali uma janela de oportunidade, que é engraçado porque passou 4 anos e a janela está aberta ainda, que é sobre aumentar a experiência de absorção de conteúdo usando o VR para entretenimento e resgate histórico e preservação histórica também. Então, o que a gente fez? O Carijo, o Lian deve saber, o Carijo é um processo de sacagem de erva mate. É um processo lá dos índios, que eles botavam, fazendo com as camas assim, com folhas, e botavam o braseiro embaixo e ficava 3 dias secando. Só que não podia deixar o braseiro ali sair fora. Os caras tinham que ficar do lado cuidando para não pegar fogo ou não apagar a brasa. E daí os caras ficavam em volta tomando cachaça, comendo churrasco e dançando, né, mano? Então virou o quê? Virou entretenimento, virou uma festa e tal, que deu nome ao festival. Só que todo mundo ia pra essa porra de festival e não sabia como é que era essa porra de Carijo. Então o que eu falei? Porra, mano, vamos pegar esses caras, meter no DeLorean, usando óculos, e levar...
Vou botar eles pro passado.
Levar os caras pra 100 anos do passado. E
cara,
o Carijo de verdade, entendeu?
Eu e vi esse projeto, meu... Eu achei sensacional, cara.
Aí, e dentro disso, a gente começa a fazer o quê? Várias coisas que a gente fazia para publicidade, parte de concept art, parte de design de cenário, design de figurino, escaneamento 3D de árvores, escaneamento 3D de chão, de elementos, que a gente fazia em vários projetos separados. Esse foi o primeiro projeto que a gente juntou tudo: motion capture, scanner de face, dublê digital, entendeu? Tudo coisa que a gente podia fazer, que a gente acabava não juntando porque não tinha projeto para isso. Então a gente viu esse projeto nosso, né? Que a gente custeou, a gente tirou do bolso, a gente fez essa experiência. Porque daí, cara, a gente tinha um case. A gente tinha um projeto para mostrar e testar com o público.
Fizeram tipo aqueles demo reel que mostra tudo que tem.
Tech demo, tipo tech demo.
É.
Assim. É, entendeu?
Ah, que show.
E daí é o seguinte, cara. Qual o prazo que a gente tinha? Ah, a gente tinha 1 mês e meio para fazer. A gente tinha feito algum projeto de VR na vida? Nunca. A gente tinha juntado todas as ferramentas, todas as coisas no mesmo projeto? Nunca. Cara, isso é desculpa pra não fazer? Não é. E não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Tinha dinheiro do bolso. Cara, pô, mas o tesão, cara, de você fazer algo que ninguém nunca fez ou não fez nesse nível, é que daí, cara, faz o negócio acontecer. É tipo o Disney, mano. O cara não levanta um parque da Disney no meio de um pântano se ele não acreditar muito naquilo ali e não der o coração dele naquilo ali. E a gente fez a parada. A gente testou, cara. Passou durante 4 dias de evento, umas 500 pessoas botaram óculos. Ele teve uma taxa de rejeição de 2 pessoas. Então o projeto foi um sucesso. E a qualidade do projeto, olha que louco. A qualidade do que a gente fez pra VR, na época, tipo, no mundo inteiro, cara, era... quase nenhum projeto se assemelhava o nosso. E daí a gente começou o quê com isso? Começou a fazer reunião com o Nego em Los Angeles, começou a aparecer esse cara no Netflix, começou a fazer reunião com o cara na Nova Zelândia, cara do, da França, cara não sei do quê. A gente teve uma reunião no Google com o CEO do Google Education, mano, para apresentar o projeto, falar do que a gente podia fazer. A gente teve reunião na Fundação Lehman, em São Paulo, para falar, pô, porque nossa ideia era pegar isso aí, transformar num projeto educacional para levar a experiência de VR e você fazer a experiência, pô, a chegada das caravelas aí no Brasil, né, Pedro Álvares Cabral, a independência. Cara, porque eu olhava esse negócio e falei assim, pô, nós brasileiros, né, nós sabemos mais da história dos Estados Unidos, da Europa, do que a nossa própria história. Mas daí por quê? Ah, porque o Brasil não se interessa? Não, porra! Porque a gente tem só filme gringo vindo pra cá, a gente só tem game, a gente tem Assassin's Creed, que você joga a história de outros lugares e não joga só no Brasil, entendeu?
Até o silêncio do Assassin's Creed, já que tu falou agora, achei interessante, porque o Assassin's Creed tem tem versões do jogo que não são pra jogar, são só pra fazer passeios virtuais. dentro da história da Grécia, dentro dos locais, né? Na França, aquele lance todo da...
Uma história bem contada, ela é uma puta narrativa, cara. Só que depende de como é que você vai contar essa história. Aí você pega o nosso público jovem, né? Tá na escola. Que a escola tem aquele formato, porra, de carteira ainda. Na minha época, na época do Rian ainda era carteira. Na minha época era carteira. E hoje ainda é carteira. Tirando a pandemia, todo mundo em casa, né? Fudendo a cabeça dos pais. Mas assim...
Mas não mudou, né?
Eu falei, cara, o VR, cara, é a maneira com que o moleque vai estar brincando no jogo e vivenciando aquele fato histórico. Só que, obviamente, vai te falar de investimento e educação, aliado à tecnologia, aliado a entrega de altíssima qualidade que a gente tinha, cara, não tem ninguém pra botar dinheiro. Eu falei, cara, beleza, entendi. Daí a gente fez mais um ensaio, respondendo a pergunta do Thiago, a gente fez mais um ensaio indo pro lado mais de entretenimento. A gente começou um projeto que eu tava escrevendo, eu escrevi um roteiro de uma história que seria tipo um curta-metragem pra VR. Só que, cara, quando chegou no, tipo, uns 15 mil reais assim, de gasto, eu falei, mano, chega. Esse negócio não vai virar. Não é o momento pro VR, porque eu também via o seguinte: eu via muita gente botando grana, meio estilo Bitcoin. Você bota grana, você ganha muito dinheiro no futuro, e esse dinheiro não chegava. Eu falei, mano, vou dar uma parada nisso daqui, cara, vamos focar em ganhar dinheiro. Quando a gente ganhar bastante dinheiro, tiver bastante caixa, a gente volta com isso. Entendeu? E daí meio que deixei guardado ali, porque tem que ter essa visão de negócio. Então, eu não posso quebrar por conta de um sonho, entendeu? Aí tem que ser realista, sim, sabe? Então, você sonha até onde você consegue. Pô, não é o momento? Beleza, na paradinha. Daí o que aconteceu? Passou 3 anos, eu já tava no Rock in Rio, chegou o final do ano, chegou um projeto especial lá dentro do Rock in Rio, que é uma atração nova, e daí o Roberto Medina... Ele precisava ver o que a gente estava fazendo em cenografia e ele ia viajar. Ele foi para os Estados Unidos, para Nova York, no final do ano. E eu fui para a Bahia, eu fui ajudar um amigo meu no Universo Paralelo, num evento de música eletrônica. Daí eu fui pro Emerson e falei o seguinte: o Memé é o filho do Emerson, o Emerson Passos. Esses caras têm que falar para mim um dia. Aí eu falei assim: mano, ó, eu sei que você está de férias, beleza, mas dá uma estada no Rio. Quando a gente voltar em janeiro, mano, vamos tocar uns negócios de VR, que eu tô com umas ideias na cabeça. Daí o que eu fiz? Quando eu cheguei em janeiro, mano, esse cara, velho, ele tava destruindo no Unreal. Ele tava tendo bagulho pra tomar um vídeo, entendeu? Eu falei, caralho, mano, não me assusta assim. Aí, o que a gente fez? A gente pegou o que até então era um processo super comum no mercado de entretenimento, de cenografia, que é, você faz o projeto 3D, você tira um render, no máximo faz um tourzinho virtual, aquele render safado, aquela luz safada, e apresenta e o cara imagina como é. O que aconteceu quando o Roberto chegou em Nova York? Eu tava com todas as salas da atração, tudo em VR. Ele podia visitar as paradas antes delas estarem construídas. Entendeu? Então assim, só que isso não aconteceria, velho. Eu não poderia ter esse insight, esse jeito de fazer... Essa técnica, se eu não tivesse usado ela lá atrás, sacou? Se eu tivesse experimentado lá atrás. Então lá atrás não me deu dinheiro, lá atrás me deu prejuízo. Só que hoje, o lance de VR é uma metodologia comum dentro do processo de criação.
Isso é uma coisa interessante, porque a adesão do VR... O público final tá abaixo do que era esperado há uns anos atrás, o pessoal que estava prevendo e vendo como seria esse desenvolvimento de tecnologia. Eles sempre se esperou que o VR fosse ter uma adesão maior, mas ele foi devagar, mas a parte profissional a gente vê que está explodindo isso como ferramenta de produtividade, né?
Não, então, porque eu não sei como é que tá hoje em dia a questão do custo, mas eu lembro que logo quando começou essa tecnologia, deu meio que um boomzinho, principalmente no mundo dos games mesmo, né? Onde o pessoal começou e o youtuber começou a criar conteúdo disso e tal, só que ele era bem inacessível, tipo, ele era bem caro, assim, pra consumidor final. Então, eu acho que demanda uma estrutura um pouquinho melhor, mais sólida, pra conseguir investir nesse tipo de tecnologia, né?
São vários fatores, assim. O primeiro, obviamente, é o device. Quando a gente fala de um VR, que ele é um VR de high-end, que tu espera uma qualidade de experiência maior, que não é de celular, né? Porque o celular ele roda um vídeo 2D simulando o ambiente 3D e, no, na verdade, o Oculus Vive ou o Oculus, ele, na verdade, ele tem dois monitores na sua cara. Então, ele tem duas câmeras 3D que ele renderiza. Então, o efeito estereoscópico, ele é super realista e teu cérebro assimila aquilo ali, tipo, em 10 segundos. Então, em 10 segundos, ele aceita que aquilo é verdade, entendeu? Por isso que tem um vídeo dos caras que acham que estão caindo, acham que estão não sei o quê, sabe, altura e tal. Só que, assim, o device é caro. Então, o device no Brasil hoje, que a gente está comprando uns agora até pro Rock in Rio, cara, tá na média hoje de R$8.000, cara, R$9.000. O óculos que liga no computador, de R$12.000.
Eu ia dizer, porque o computador também precisa. O 3D não é aquele, o computador de jogo, aquele, pena.
É, um RT, tem que rodar com uma RTX 2080, mano. Entendeu? Nossa. O negócio. Então, assim, só que daí você acaba fazendo o quê? Você acaba restringindo o mercado. Então, o mercado ele é muito de nicho. Só que a produção de conteúdo de qualidade para VR é caro. Então, qual o sentido de você criar conteúdo caro para o mercado de subnicho? Entendeu? Não funciona. E as experiências que você tem para devices que não são tão simples como cardboard, o cardboard você tem que ter o cardboard com as lentes, tem que ter o celular, o Samsung, sei lá o quê. E você tem que saber dobrar a porra do cardboard, saber botar o celular ali dentro e saber dobrar o cardboard ali. Então, cara, não é pra minha mãe. Minha mãe nunca vai usar um VR, entendeu? Então você aumenta um pouquinho, mas não aumenta tanto. Quando os devices, e isso os caras falam muito, até o próprio Hurtado falou semana passada na live sobre o Unreal, quando o 5G chegar em que você vai conseguir transferir dados direto da nuvem pro VR, em que você bota o óculos, aperta o botãozinho do lado e você faz a experiência ali dentro sem precisar botar mais nada, daí pode ser que o negócio prolifere muito mais. Só que o lance do VR, ele não tá parado. A gente tem o VR hoje, projetos para treinamento, por exemplo. Eu orcei projetos que integravam, era para uma universidade aqui de São Paulo. Era um projeto de treinamento de policiais. Então, imagina o seguinte, a gente ia casar uma inteligência cognitiva para responder às reações dos policiais. Então, você sempre tá, a abordagem policial é sempre feita com duas pessoas. Então, o primeiro cara aborda o cara verbalmente, dependendo da reação do cara, você toma a decisão se você vai puxar tua arma ou não, ou teu parceiro, sei lá o quê. E daí o projeto funcionava assim, os policiais ficavam no galpão, com espaços simulados, né, tipo paredes, carro, tudo assim simulado, dentro do VR, e a inteligência cognitiva, ela reconheceria a entonação de voz do cara e as palavras que o cara ia usar, ia dar uma reação pro boneco no VR. Entendeu? Sem precisar botar o cara na rua pra fazer isso. E errar com os seres humanos de verdade.
Ah, que loucura.
Entendeu? Então, assim, são projetos que já estão rolando, cara. Hoje em dia a gente tem, assim, por exemplo, outro projeto que eu orcei pra uma empresa, uma fábrica agrícola do Rio Grande do Sul, que era assim, os caras têm boa parte dos clientes deles ficam na Alemanha. Então, digamos que uma colheitadeira deu problema na Alemanha. Os caras têm que botar o técnico dentro do avião, mano, e mandar o cara para a Alemanha para apertar um parafuso. Se eu tenho assim, ó, o cara na Alemanha tem um óculos e eu tenho um óculos, os dois botam um óculos, você vê a colheitadeira inteira ali. Sacou? Você apresenta o problema, a máquina responde com resposta física, né? Porque o game engine ele é um processador de física, ele responde ali, e você consegue fazer o treinamento com o técnico dos caras lá, com você aqui no interior da puta que pariu. Entendeu? Isso já tá acontecendo. O Keanu Reeves, mano, ele tem uma fábrica de moto. E cada moto que sai da fábrica dele é exclusiva pro cara. Então, se o Lian quer fazer a moto do Lian, o vermelho igual a camisa dele, com o design, com o globo
Globo Canecal.
O Keanu Reeves vai desenhar uma moto para você. E ele aprova com você enviar o desenho da moto.
Que massa.
E eu faço cenografia, eu desenho os palcos. Eu aprovo com o Roberto e com o Luiz, quero enviar. Eu esculpo enviar direto, esboço enviar, mostro os caras, eles pedem alteração dentro do VR. Entendeu? Isso já tá rolando hoje. Isso já é mercado, já é dia.
É, isso é legal. Nesses contextos, o custo aquele do equipamento, ele acaba sendo baixo, porque olha, o cara vai ter que fazer uma viagem para a Alemanha, já foi, já comprou quantos com o custo de uma viagem dessa?
Sim, ou essa questão de cenografia. Imagina você construir uma estrutura, quando você vê ela no tamanho maior, você fala assim, pô, achei que era maior. Porra! Cara, não tem como quebrar tudo e fazer de novo.
É muito dinheiro daí. Aí esse investimento acaba se diluindo nisso e ele te dá lucro, né?
É, porque você compra uma vez só, né? Tipo...
O investimento, não só pelo investimento, não só pra dizer que você faz ou porque você tem, mas ele realmente tem que fazer sentido por algum motivo. E o VR hoje, não começa e termina no VR. O VR é parte de um processo, de outra coisa. E você entende que ele é uma ferramenta para agregar no seu dia a dia, entendeu? Daí funciona super bem.
Que massa, hein? Porra. Foda essa tecnologia, cara. Aí que tá aquela frase lá, né? Você nunca erra, né? Ou você acerta ou você aprende, né, velho? Não, você não perdeu a oportunidade.
É, muito boa.
Porra, cara, quanta história legal aí do VR, dessas tecnologias, do Rock in Rio. Caramba, hein, meu? Porra, tô pirando aqui no papo. Mas quero puxar aí, meu, os projetos aí que o Jean tá trazendo aí também, Photoshop Fan Battle aí, a comunidade que você criou. Fala um pouco aí pra gente, cara, do WoW e tal.
Cara, então, é um negócio muito louco, né? Porque, como eu falei antes, assim, quando eu comecei, Eu tive a honra, assim, de participar de fóruns com caras absurdamente gigantescos, que já eram grandes na época, tipo Marcelo Souza, o próprio Chris Costa. O Chris Costa, para quem não conhece, ele trabalhou muito tempo na ELM e é o cara que esculpiu o Hulk, mano. Esculpiu o monstro do Hulk Ring, entendeu? É esse cara que a gente tá falando. E o cara era bancário, velho. O cara era bancário, morava no Rio Grande do Sul e trabalhava com três nas horas vagas e tinha um fórum dele que a gente participava lá. Então, assim, essa foi a minha escola. E daí, agora, nessa época de pandemia, que todo mundo começou a ficar desesperado, e com toda a razão, um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente com corte salarial, um monte de gente perdida sobre N fatores, que eu vi, assim, que desde a época que eu comecei até agora, os problemas que afligem os criativos ainda são os mesmos. Cara, que é falta de entender o mercado que ele atua, é falta de ter amigo ou parceiro para perguntar, pô, o que tá rolando, sabe, que tá a percepção de movimento. Então, assim, eu percebi várias coisas acontecendo muito próximo da mim, eu falei, cara, é o momento de eu pegar, assim, vamos juntar a galera, assim, que tá no mercado há muito tempo, e vamos juntar a galera que tá começando agora, porque daí, assim, quem tá no mercado há muito tempo vai falar, pô, não se desespera porque eu já vi isso em algum momento. Ou quando você fecha uma porta, a outra porta se abre. Essa velha história, se você lê em frase de apoio no Instagram, não faz sentido nenhum. Mas se você ouvir de uma pessoa que você admira, uma pessoa que tem respaldo de mercado, é outros 500, né, velho? Então, assim, o movimento do WoW, que inicialmente foi o grupo do Telegram, ele nasceu com esse intuito. Pô, é juntar a galera do mercado, seja ilustrador, seja animador, seja coach, seja psicólogo, seja mercado financeiro, que tenha um interesse em comum, que é pela criatividade, que é por trabalhar com esse lance de trazer os sonhos à realidade, cara, então a gente está no mesmo lugar. E a gente começou a fazer uns meetings, a gente começou a fazer umas reuniões para conversar sobre o mercado. Pô, como é que está São Paulo? Como é que está o Rio de Janeiro? Como é que está Mato Grosso e tal? E cada um tem uma percepção. E no começo foi engraçado, porque assim, ali em março, abril, que os caras que trabalhavam com clientes grandes estavam preocupados, né? Quem trabalhava com fotografia estava preocupado, quem trabalhava com captação de vídeo estava preocupado. Só que os caras do interior, mano, que estavam trabalhando com motion design ou com coisa para social media, estavam arregaçando de ganhar dinheiro, velho. Porque os caras, tipo assim, estavam sobre demanda. Daí, tipo, você tem, pô, olha só que interessante, né? Se todo mundo para de botar grana no mercado tradicional de televisão, anúncios, empresa grande e tal, e os pequenos estão começando a se reinventar, você acaba o quê? Surgindo um novo mercado. Então, o cara que nunca investiu em post de Facebook, hoje está investindo. O cara que nunca botou delivery, está botando delivery. E botar delivery, você precisa tirar foto, você precisa tratar foto, você precisa montar anúncio, tarará. Então, assim, um monte de gente também que foi demitida, pô, viu nisso daí uma oportunidade de fazer outra coisa, de migrar de carreira, aplicar novas coisas, entendeu? E foi legal que foi um movimento dentro desse grupo do Telegram, que, cara, ele, em parte, ele ajudou a galera, pelo menos, pô, cara, não tô sozinho, cara, não tô sozinho nessa. Ah, pô, esse, ó, talvez dure mais que um mês. E se vocês lembram, no começo da pandemia, era coisa de um mês, dois meses.
Não, e eu lembro que tinha-se esperança de que o conference desse ano pudesse ter acontecido na data prevista originalmente, lá em maio. Tinha isso, não era uma coisa impossível. Aí, com o passar do tempo, essa esperança se foi, ele ficou com essa esperança de setembro e também ruiu, né, cara? E junto com isso, imagina o psicológico das pessoas caindo junto, né?
Então, se a gente tem essa visão de que as coisas não vão se resolver a tão curto prazo, então a gente tem que fazer movimentos para eu que tô, tipo assim, eu que tenho um seguro, que eu juntei dinheiro, que tô com psicológico bom, né, no caso de muitas pessoas ali, muitos profissionais do grupo, cara, ajudar os caras que estavam desesperados porque tiveram cortes de salário, podiam pagar as contas. E daí começou o movimento o quê? Começou o movimento de compartilhar conhecimento, compartilhar experiências, em muitos momentos, compartilhar network, compartilhar job. Começar assim, tipo, pô, preciso de um fotógrafo 360. Pô, tem lá no grupo. Daí acabou um outro cara pegou job lá dentro, mano. Aí daqui a pouco, eu recentemente até, fiz um experimento com os caras ali de mentoria. Pô, peguei um moleque do grupo lá, vamos fazer uma mentoria aí, vamos testar uns negócios, umas ideias que eu tô tendo. Aí peguei uns três caras lá. Pô, o moleque ganhou a porra do Unhide Contest aí no mês passado, Contest, tá ligado? E surgiu lá dentro, mano. Então, os puta talentos que você vê que tá escondido ali, que daqui a pouco você dá uma direcionada ou outra, eles mesmos se ajudam, muitas vezes. E não é, até isso que eu questionava esses dias. Porque não é um grupo de você manda job, fala o que você acha. Não é, mano. Porque os caras que estão ali dentro, se eles falarem o que eles acham dos trabalhos que eles estão começando, os caras saem do mercado, mano, porque os caras vão descascar os caras como nunca descascaram. E muita gente não tá pronta. Então, assim, a gente vai equilibrando um pouco as coisas. Os caras mandam um trabalho, te dão umas marcações, falam umas coisas, mas o maior intuito mesmo é se juntar. Por exemplo, a live de amanhã com o Darcy e com o Jorge, o Darcy eu conheci pelo grupo. O cara, ele começou a trabalhar, ele tem 57 anos, começou a trabalhar com Photoshop, fotografia agora, mano, tá aprendendo agora. E tem todas as lives, ele tem tudo. E daí, a gente estava falando esses dias sobre... Eu já tinha feito uma outra live sobre investimento financeiro para criativos. E deu dado, eu falei, cara, o Darcy, mano. O Darcy trabalhou, porra, 20 anos no mercado financeiro. Vou chamar o cara aí. Então, eu falava com o Darcy, que é especialista no mercado financeiro, para falar sobre investimentos com foco em criativos. Porque como é que você faz com um cara que é um designer, freelancer, que tá sempre pagando boleto atrasado, pensar numa aposentadoria, pensar em botar um filho na faculdade, pensar não sei o que. Então, são coisas que, para muitas pessoas, é normal, eu já faço investimento, eu já guardo dinheiro, mas para muitos não é. Ainda mais agora é época de pandemia, mano. Entendeu? Então, assim, esse tipo de movimento e pensar um pouquinho fora do Photoshop, pensar um pouquinho fora da caixa de ferramentas, De laço, não sei se eu uso laço, não sei se eu uso pena para recortar foto. Mano, tô falando aqui de pagar boleto, de fazer um planejamento para comprar pro final do ano, coisa para as crianças, entendeu? Então é outras coisas assim, e vai muito mais além, porque o artista hoje, cada vez mais, e a pandemia mostra isso, que o freelancer ou o artista independente, ele tem que ser empresário dele mesmo. Então, entender de ferramentas, tipo o StreamYard. StreamYard eu conheci a partir do Cauê. sacou? Eu fiz a live com o grupo Luz, pô, que ferro você tá usando aí? Aí o StreamYard, pô, eu já comecei a fazer também com o StreamYard, porque até então eu achava que eu nunca consegui fazer live usando o OBS e sei lá o que, que tem que conectar com o YouTube, entendeu? Então, assim, esse lance de compartilhar conhecimento de várias frentes, que não é só dentro do processo de design, é que torna você cada vez mais forte e mais, mais adaptado aos movimentos que o mercado torna na frente, né?
E como que os caras acessam aí? A gente vai deixar o link aí na descrição do episódio, mas fala aí, como que os caras podem ter acesso a esse grupo aí?
Eu passo o link, mas no meu Instagram lá tem um linkzinho pra bio, na bio lá, já tem um linkzinho pra você cadastrar. Você cadastra o e-mailzinho lá, o telefone, tem que ter o Telegram instalado já, e depois eu vou ali, eu puxo sempre a lista ali e adiciono a galera na comunidade. A gente tá já, porra, quase 150 pessoas lá já, mano. Tá grande.
Legal, cara. Animal, velho. E essa ideia aí do Photoshop Fan Battle, cara, que eu já sou fã muito foda. Fala aí um pouco. Tá?
Então, velho, é um negócio muito louco pra mim, porque assim, eu sou muito zoeiro, né, mano? Então, assim, eu olho pros caras, eu olho pro Alec Easy, com aquela técnica dele de falar e aquela calma dele, o Cauê... O Léo Luz e tal, motor roteiro e monta não sei o que e tal. Aí eu fiz a live com a. Eu tava há muito tempo já portelando e tal, de fazer conteúdo pro YouTube, mas nunca achei o formato. Aí começou o StreamYard e falei, cara, porque isso é super simples, você já grava, já publica e já era, mano. Sabe? Já tá na rede e vou pro próximo. Então eu gravei com a Rafa Tuma, e daí a Rafa Tuma falou assim, pô, a gente podia uma hora fazer um lance tipo de batalha. Em que eu desenho, você desenha, eu vi que tem uns casos fazendo isso na internet e tal. Eu falei, animal. Mas ele precisa de um host, né? Ele precisa de um cara pra intermediar. Não dá pra eu ficar, tipo, te falando. Aí eu falei, pô, vou falar com o Rodrigo, então. Vou chamar o Rodrigão. E daí a gente pegou o Chris, cara, sem pretensão nenhuma, assim. Só que daí, mano, a galera começou, pô, deu uma galera ao vivo, começou a. E foi 8 horas da manhã, velho. Deu umas 40 pessoas. Café, torrada e tal. E assistindo. E foi muito da hora. E ali já intimou, né? No chat ali o coro come, né, velho? Porque o mais legal tava no chat, né, velho? O cara, tipo, se sentando pau.
Cara, é divertido.
É muito legal. Aí já puxamos já então os próximos. E tava ali, tava o Cauê, eu falei, mano, agora é o momento. E é o seguinte, ó. Então, eu quero ver o Cauê, o Ale, o Rodrigo e o Caio aqui ao mesmo tempo e tal, confirma aí e pá, confirmou. Então, beleza, vamos pro próximo, entendeu? E daí, porque. E qual que é o lance, cara? É, nós somos todos amigos, né? É meu microfone, sabe? Não. É esse zumbido aqui, um zumbidinho aí. Aí, o. Então, assim, todo mundo é muito amigo. E é tudo muito sério, né? Você pega a live do Ale, muito sério, os vídeos do Rodrigo muito sério, do Cauê, muito sério e tal. Eu falei, mano, precisa dar uma zoada com esses caras, mano. Vamos dar uma zoada básica, assim. E, cara, virou um formato. Então, assim, você quer live séria... Eu também tenho live séria quarta-feira. Então, você quer live séria, tem segunda, terça, quarta e quinta. Aí, segunda de manhã, mano, é o dia da zoeira.
Sexta
de manhã é o dia da feira, entendeu? E a gente faz isso daí pra dar essa rachada e tal, cara.
Muito bom.
Tem o Photoshop também, né? Que é pra dar uma desopilada, assim, então tem a Fan Battle, que é.
É. A gente podia no ano que vem fazer o Fan Battle com o Photoshop. Nossa, ia ser maneiro.
Nossa senhora.
Eu achei muito legal esse lance de quebrar um pouco essa seriedade da galera mesmo. Porque, meu. Coloca os caras numa situação lá de missões ali fazendo no Photoshop. Pra quem não tá ligado ainda, não imaginou do que se trata, na verdade, são batalhas, mas como assim batalhas, né? Então, o que aconteceu? Que o Jean passou, por exemplo, meu, eu quero que você pegue a foto do seu companheiro aqui, né? E transforme ele numa drag queen, por exemplo, né? E, cara... Aí você já imagina o resultado, né?
Mas o problema é quando o cara não sabe quem é o Thundercats, né?
Ah, pô, não. Pô, cara, velho, imagina o cara dar um briefing. Ó, é um gato humanoide gladiador espacial. Cara, isso é Thundercast, nem aqui na casa do caralho, mano. Não vem com papo. Não, os caras. Aí fica os desenhos bosta, né? Fica os desenhos bosta. Mas o lance da live é maneiro, porque assim, tanto a Lei, quanto o Cauê, quanto o Caio, quanto o Rodrigo, na hora da pressão, e eu, cara, eu tenho uma. Eu descobri que eu tenho um talento. Meu talento é deixar os caras desconfortável.
Meu talento.
Então, meu talento, cara. Eu tenho um dom. Isso é um dom que eu ganhei de Deus.
Dom pra mim. Imagina a cabeça dos caras.
É, pô, tipo, tu vê o Alequiz ali, não sabe o que ele faz com o Photoshop, mano. O Alequiz é o Photoshop colado, assim, dorme com Photoshop, acorda com Photoshop. E o cara ali vai travar, e não sei, pô. Isso aí é muito divertido, mano. Não tem preço.
Muito bom, cara. Continua com esse formato aí que tá muito divertido mesmo. Muito bom, cara.
É minha terapia
estar feito. Nossa. Tá, mas. Não, atua de muita gente que tá ali, né, cara? Todo mundo que tá ali.
É, então.
Zupila junto, muito bom.
Cara, demais. Estamos chegando aí uma hora e meia de episódio. Curti, papo foi foda. Quero que agora, nesse finalzinho aí, deixar o Jean passar os contatos aí. Fala aí suas redes aí pra galera te achar e continuar curtindo esse conteúdo aí.
Opa, é jabá mesmo. Yeah! Ah, beleza. Cara, gente, ó, eu tenho meu Instagram. No meu Instagram eu posto, obviamente, meus trabalhos, algumas coisas de processo que eu tô fazendo, ou que eu já fiz. De vez em quando eu posto uns insights criativos, ou insights que são de negócios que eu vejo que tem a ver com o mercado criativo também. E às vezes eu posto umas dicas também lá. Então é giancampos.romeu. No Instagram. No YouTube tem esse canal que tem as Photoshop Fan Battle e tem as WoW Live quartas-feiras. Você vai no YouTube lá, Jean WoW, é WoW com W-O-W, tá lá. E se você quiser comprar umas coisinhas, você vai na minha loja, loja.giancampos.com. Tô com a print do mapa do Rio Grande do Sul. É o mapa que eu fiz.
Cara, é lindo, cara.
No Rock in Rio. Que depois virou mapa do Rock in Rio também. Foi esse mapa aí, o primeirão de todos, que ganhou o mundo inteiro aí também. Foi exposto em Londres e tal, em galeria de arte e tal. Tá lá, e tá com preço delicinha, impressão de papel fotográfico, você recebe na sua casa num tubo e tal. Tá lá, loja.giancampos.com.
Valeu pelo papo aí, Jean. A gente se vê em breve.
Não vi a hora de falar com vocês, mano. Véio.
Sim, a gente demora, mas acontece.
Cumpre, né? Cumpre pro boa, gosto de.
É isso aí. Valeu, galera.
Falou.
Até a próxima aí.
Valeu, abraço,
valeu.
Galera.
Valeu.